Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, mais uma vez, senhor presidente, agora sob vossa presidência, companheiro do meu estado, também da minha cidade, Rondonópolis, senador José Medeiros, eu quero aqui registrar a presença conosco aqui do deputado Sebastião Rezende, deputado estadual
senador,
do meu partido PR no Mato Grosso. Pois não.
Presidente, eu queria dar como lido a íntegra do meu discurso. A assessoria está me orientando que eu não tinha pedido. Então, senador Elito, muito obrigado, queria dar como lido a íntegra e as falas a ele acrescentado nos apartes. Obrigado.
A mesa considerará.
Então, senhor presidente, registrando aqui a presença, além do deputado Sebastião Rezende, também do companheiro Valdemar Akira, que representa o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Mato Grosso, e também o companheiro e amigo Nélis Walter Farias, que é do Clube Diretores Logística de Rondonópolis, que vieram aqui para uma audiência juntamente lá no Ministério da Fazenda com o secretário executivo, que nos atendeu muito bem, o Diogo de Oliveira, com a equipe daquele ministério. O objetivo era exatamente estar tratando da instalação da Delegacia Regional da Receita em Rondonópolis. Lá nós já temos a Receita presente com a sua unidade de atendimento há mais de 40 anos, quase 50 anos, e a cidade de Rondonópolis é uma das cidades que mais cresceu no Brasil, tanto em população como também na sua economia. Hoje são 17 mil empresas que carece da instalação dessa delegacia. A Prefeitura Municipal já designou um terreno para a construção dessa sede, um terreno de quase 4 mil metros quadrados. Hoje, dado a precariedade que o posto tinha de um prédio próprio, alugar um novo prédio, mas, claro, queremos trabalhar e tenho certeza que aqui, tanto eu como o senador Blairo Magis, Vossa Excelência, estaremos trabalhando no sentido de colocar no orçamento do ano que vem os recursos para que a gente possa garantir o início dessa construção. O secretário já nos prometeu de estar concluindo o projeto, o projeto básico, para depois fazer o projeto executivo, e isso também, então, foi assim, uma conquista dessa audiência. Por isso, eu quero aqui congratular e parabenizar esses três representantes que aqui vieram, se dispuseram a sair do Estado para que a gente pudesse estar fazendo essa reivindicação mais do que justa lá da nossa cidade de Rondonópolis. Também o prefeito municipal de Alto Araguaia aqui esteve, o prefeito Maia Neto, no sentido de reivindicar o não fechamento do posto da cidade de Alto Araguaia. Alto Araguaia também é uma cidade que tem desenvolvido muito com a chegada da ferrovia, indústrias lá se instalaram e a prefeitura está agora, dentro de poucos dias, vai inaugurar uma nova sede. Então, nós conversamos a possibilidade da transferência desse posto para a prefeitura municipal, podendo, inclusive, fazer treinamento com funcionários da prefeitura e, com isso, manter o atendimento da Receita Federal. É importante dizer que a Receita Federal, na verdade, arrecada. Por isso, os contribuintes têm direito de exigir, por isso nós aqui, como representante também, de cobrar a maior atenção da Receita, porque quem vai pagar tem que esperar 20, 30 dias para cumprir o seu compromisso, estar ali pronto para fazê-lo e ter ainda dificuldade para cumprir os seus compromissos fiscais. Eu quero aqui também, senhor presidente, registrar que nesta semana nós tivemos lá na cidade de Cuiabá um evento assim, extremamente importante, que foi lá na sede da Federação das Indústrias e Comércio, com a presença da Secretaria Especial de Porto, o ministro Helder Barbalho, também representantes da ANTAC, o doutor Fernando Fonseca, o Adalberto Torcasti, que eu diria que é um representante também do nosso Estado, junto à diretoria da ANTAC, representante do Ministério do Transportes, o diretor-geral do DENIT, o doutor Walter, e ainda o Kleber, representando a Sudeco, que é também um representante nosso do Estado de Mato Grosso, como superintendente da Sudeco aqui em Mato Grosso. aqui em Brasília. E debatemos exatamente os desafios e as oportunidades no setor portuário. Esse foi o terceiro e último evento preparatório para o leilão de arrendamento de 6 áreas portuárias lá no estado do Pará, que será realizado no fim do mês, mais precisamente dia 31, na BMF, a Bovespa, no estado de São Paulo. E esses portos, apesar de sendo no Pará, mas ele é extremamente importante porque será a via de escoamento da nossa produção, principalmente da região norte de Mato Grosso. E quero dizer que, enquanto falamos em desenvolvimento, é preciso trazer essa definição para mais perto de um entendimento comum, qual seja, resultado de um conjunto de ações que irá beneficiar a sociedade como um todo. Quisera eu que fosse sempre assim, que nós, legítimos representantes da sociedade, pudéssemos estar hoje debatendo medidas que resultassem em ações para fazer com que o setor portuário, bem como também outros segmentos da vida nacional, pudessem avançar mais rapidamente no caminho da modernização. Mas os aspectos políticos têm nos consumido e nos levado a outros caminhos que, eu diria, não são tão efetivos naquilo que realmente aqueles que produzem, seja pela força do trabalho ou pela capacidade empreendedora, aspiram para o seu dia a dia. Felizmente, não sou um pregador no deserto, meu caro companheiro senador José Medeiros. Felizmente, há muitos parlamentares igualmente preocupados em fazer com que os investimentos, mesmo em momentos como este que vivemos hoje, lute para que a logística seja tratada como o rumo mais importante e eficiente para o desenvolvimento nacional e, consequentemente, ao bem comum. Daí, inclusive, termos constituído a Frente Parlamentar de Logística de Transporte e Armazenagem, a FRENLOG, que, entre outras funções, procura reunir esforços para a construção de uma legislação vigorosa que possa fazer com que se abram as oportunidades para os investimentos. Forçoso dizer aquilo que deveria ser um senso comum, ou seja, um conjunto de instituições como o Congresso, o Executivo, o Judiciário, o Ministério Público, os Tribunais de Conta, as entidades representativas, enfim, todas caminhando na mesma direção, neste caso, pela evolução da logística, ao que se percebe claramente, protagonizam uma luta feroz de opostos. A todo momento, uma dificuldade aparece. Resultados dessa agenda crítica movimentada pelos aspectos políticos é que estamos deixando de construir caminhos para que o Brasil possa desenvolver a tão sonhada competitividade que é fator essencial à nossa economia, à geração de emprego e à geração de riqueza. Há pouco, a Folha de São Paulo nos trouxe a informação de que travas legais devem adiar obras da ordem de 30 bilhões em estradas e ferrovias. Isso mesmo, estamos falando em 30 bilhões de investimentos que poderão ser postergados. Eu, senhor presidente, só tenho uma palavra a definir essa situação: absurdo, verdadeiro absurdo. Se não estamos perdendo investimento, estamos, no mínimo, adiando a construção da tão sonhada nação que todos os brasileiros desejam. Isso é um fato. Recorro a um estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, no ano passado, que mostrou que o Brasil precisara investir 5,5% do Produto Interno Bruto em infraestrutura até 2030, caso queira elevar o estoque de capital da economia em obras para 70% do PIB. A rigor, este é o nível de estoque de capital observado em média mundial. E vejam isso, senhoras e senhores. O capital investido em infraestrutura, de acordo com esse pesquisador da FGV, está em 53% do PIB. E o investimento na área não passou de 2,3% ao ano nas últimas 3 décadas. Portanto, não é só deste governo. O Brasil há muito carece de investimento na nossa infraestrutura. temos ou não motivos para nos preocupar? Fica aqui essa nossa grande reflexão. Portanto, o meu entendimento é de que este momento, apesar de todas as dificuldades políticas, temos que tomar o caminho da reação e trabalhar para reparar e pavimentar os caminhos para que possamos chegar ao nosso tão sonhado objetivo, mudar a legislação naquilo que for possível para destravar, isto é, destravar os investimentos em logística. Digo isso, senhor presidente, e quero dizer que estamos imbuídos de trabalhar para consolidar de forma prioritária o arco norte da logística nacional, fundamental para o Brasil, sobretudo pela enorme capacidade de produção de Mato Grosso, e mais ainda, pelo expressivo potencial inexplorado, tanto para commodities agrícolas como também mineral. Aliás, nesta área, muito pouco explorado, quase nada, menos de 1% no meu estado. Nesse sentido, queremos e trabalhamos pela consolidação da duplicação da BR-163 no trecho de 800 quilômetros entre a divisa de Mato Grosso com Mato Grosso do Sul até a cidade de Sinop. E, aliás, senhor presidente, quero aqui registrar que ontem, numa audiência com o ministro dos Transportes, estamos definindo, dentro dos próximos 15 dias, o ministro deverá estar indo a Mato Grosso para que a gente, em conjunto, possamos inaugurar o trecho de Rondonópolis até a divisa do Mato Grosso do Sul, 110 quilômetros aproximadamente, e também liberar o trecho da Serra de São Vicente e a Jaciara de aproximadamente 50 quilômetros. Com isso, teremos, então, entre o trecho da divisa de Mato Grosso do Sul até Cuiabá, aproximadamente 200 quilômetros de duplicação. 100 quilômetros até Rondonópolis, mais 20 quilômetros na saída de Rondonópolis, mais aproximadamente esses 50 quilômetros que serão liberados e mais a Serra de São Vicente, com aproximadamente 13 quilômetros. E vejam, ao longo dos 30 anos de concessão que foram concessionados, serão investidos 5,5 bilhões só lá nesse trecho de 800 quilômetros. Por isso é que a gente tem cobrado aqui, principalmente do BNDES, a liberação dos recursos que foram compromissados, a liberação dos recursos de longo prazo, para que a concessionária não pare o serviço. Temos lá milhares de pessoas trabalhando e, principalmente, como Vossa Excelência, que é policial rodoviário federal, concursado, a sua profissão, sabe que esse trecho de Rondonópolis a Cuiabá, Posto Gil, segundo a própria Polícia Rodoviária Federal, e tenho insistido em dizer isso aqui na tribuna, é o trecho que mais acidentes frontais acontecem no Brasil. E, como tenho repetido, não podemos brincar com a vida das pessoas. Infelizmente, esta ainda é a estrada tida como a estrada da morte, que não é isso que queremos. Queremos que seja a estrada do desenvolvimento, a estrada da confraternização, a estrada principalmente da geração de riqueza e de emprego. E agora, senhor presidente, vamos avançar para esse trecho também de Sinop até Miritituba. São 976 quilômetros, com investimentos previstos na ordem de 6,6 bilhões de reais. Isso é que já fizemos as audiências públicas e, por isso, é importante que o BNDES libere os recursos das concessões existentes, até para dar segurança para que, nos próximos leilões, as empresas queiram participar com a garantia dos recursos para fazer esse investimento. Serão 12 municípios só nesse trecho, mas que, se levarmos em consideração a extensão da BR-163, teremos números formidáveis e perspectiva de mercado que colocará a produção nacional de alimentos em outro patamar. Em outra frente, seguimos atuando para garantir a ferrovia de Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, até Itaituba, no Pará, que tem como objetivo melhorar o escoamento da produção agrícola do Centro-Oeste, conectando-se no Pará ao porto de Miritituba, na hidrovia do Tapajós, onde serão mais 9 bilhões e 900 milhões previstos de investimento. Também é importante garantir para garantir esse projeto, a navegação pela hidrovia Araguaia-Tocantins, O Departamento Nacional de Infraestrutura, o DENIT, concluiu agora, esta semana, a primeira fase da concorrência pública para o derrocamento do Pedral de Lourenço, situado na hidrovia do Tocantins. A intervenção consiste em desgastar os pedrais que impedem a navegação de comboios de carga durante os meses de setembro a novembro, período em que o rio fica mais raso. Os investimentos previstos só nessa licitação são da ordem de 520 milhões. Com isso, com esses investimentos, vamos garantir o tráfego contínuo em cerca de 500 quilômetros de hidrovia de Marabá à Vila do Conde, cuja rota tem capacidade operacional estimada em 20 milhões de toneladas para o ano 2025. E esse empreendimento representa mais um passo em direção à mudança na matriz de transporte brasileira, atualmente, claro, desequilibrada, conforme vimos na avaliação do Plano Nacional de Logística em Transporte, o PLNT. Olha que formidável, senhor presidente, um comboio de 150 metros de comprimento, com capacidade de 6 mil toneladas, equivale a 172 carretas de 35 toneladas de capacidade. Entretanto, atualmente, apenas 5% da carga do país é transportada por hidrovias. Por isso, temos que mudar isso. E por isso estamos aqui, para afiançar nossa crença, nossa confiança no projeto hidroviário brasileiro por inúmeras vantagens. Reduz os custos, diminui a emissão de poluentes, aumenta a competitividade na produção brasileira e, claro, no exterior. Para a nossa exportação. Só a viabilização do escoamento de soja de Mato Grosso para os portos do Arco Norte reduzirá em 46 dólares por tonelada se forem exportadas por Vila do Conde, no Pará, de acordo com um estudo feito pela própria Confederação Nacional da Agricultura. Os portos de Santos e Paranaguá, utilizados atualmente, também serão beneficiados com a nova rota, porque se evitará o gargalo no crescimento desses portos para a exportação de produtos do Sul e Sudeste. Por fim, quero dizer que apresentei um projeto de minha autoria que institui o Fundo para Investimentos em Infraestrutura de Transporte Aquaviário, com o objetivo de financiar projetos em hidrovias que estão inseridos no subsistema aquaviário federal. A ideia do projeto é promover o sistema, de forma a aumentar a participação do transporte aquaviário na matriz de transportes, que hoje, como disse, é menos de 15%. Este fundo, o fundo, será constituído com aportes do adicional ao frete para a renovação da Marinha Mercante e os valores devidos como contrapartida à União em razão das outorgas feitas no âmbito do subsistema. Somente em 2014, o adicional ao frete arrecadou mais de 3 bilhões e, com a previsão de aumentar a alíquota de 25% para 33%, haverá uma arrecadação adicional estimada em mais de 1 bilhão de reais ao ano. Isso fará com que o Fundo de Marinha Mercante passe a ter uma média de receita anual de 4 bilhões, sendo 25% destinados a esse fundo para investimentos. De forma, senhoras e senhores senadores, que o momento é complicado. Precisamos recuperar nossa capacidade de atuar, de legislar coisas que interessem diretamente ao Brasil e ao povo brasileiro. Tenho absoluta certeza que, agindo assim, vamos superar as crises, porque, conforme vimos nesse evento de Cuiabá, da Secretaria Especial de Portos, o Brasil tem muitas pessoas que nos enchem de otimismo, que acreditam na força do trabalho e que acham plenamente possível revertermos essa situação e nos colocar no patamar da competitividade. Finalizando, senhor presidente, quero cumprimentar mais uma vez o ministro Helder Barbalho e o parabenizo por estar atuando como grande dinamismo na CEP, onde, como ele mesmo fez questão de dizer, é um setor onde a palavra crise é destoante do dia a dia. Também, claro, quero aqui parabenizar também a diretoria da ANTAC, a pessoa do diretor Mário Povia, que venceu agora o seu mandato, doutor Fernando Fonseca e também do Adalberto Torcasti. Com isso, senhor presidente, temos a certeza que os leilões previstos serão coroados de êxito e aqueles que apostarem e investirem terão resultados altamente satisfatórios. E quem ganha com isso é o Brasil. Quero aqui só concluir, senhor presidente, dizer que também o trecho do asfaltamento da BR-158, de Vila Rica até a divisa do Pará, já está concluído. Dentro dos próximos dias também deveremos estar lá com a diretoria do DENIT para fazer a inauguração desse trecho e já lançar as obras de restauração da travessia da cidade de Vila Rica. Quero agradecer aqui a paciência de Vossa Excelência e tenho certeza, senhor presidente, que nesse momento de crise que vivemos agora, crise política, o Brasil espera de todos nós o equilíbrio para que a gente possa, através do diálogo que tenho repetido aqui, encontrar as soluções para aqueles que estão lá na ponta, esperando de nós as definições para que a gente possa gerar emprego, gerar oportunidade nesse país tão grande que é uma nação que todos nós sabemos do potencial. Precisamos é exatamente vencer essas crises para que a gente possa dar mais oportunidade a tantos brasileiros que esperam de nós. Muito obrigado.